O IPCC, Grupo Intergovernamental de Peritos sobre a Evolução do Clima, publicou na semana passada um relatório alarmante sobre o aquecimento global e as suas consequências sobre o planeta. De acordo com este documento, a temperatura média da Terra poderia aumentar 1,5 graus comparativamente à era pré-industrial já em 2030, ou seja, 10 anos mais cedo do que previsto no anterior relatório, que data apenas de 2018. Segundo este documento, pelo ritmo em que se têm operado as alterações climáticas, poderemos chegar a 2 graus suplementares no horizonte 2040, se nada for feito para reverter a situação, sendo que há já fenómenos considerados irreversíveis, como o desaparecimento de vastas áreas florestais ou da camada de gelo do Antártico. Sem sequer termos chegado a este extremo, nestes últimos tempos temos estado a ver ciclones violentos como o Kenneth e o Idai em Moçambique, incêndios como aqueles que se viram no Canadá, na Califórnia, na Turquia e na Grécia, intempéries e inundações em lugares como a Alemanha ou a China, ou ainda períodos de seca intensa como aquela que continua há largos meses a acontecer em Angola. Ao mostrar-se pouco otimista quanto ao futuro, José da Silva, presidente da Juventude Ecológica Angolana, começa precisamente por evocar a problemática da estiagem no seu país e as consequências que isto tem, nomeadamente em termos sociais e de segurança.
Em Angola, o principal indicador da alteração climática severa é a questão da seca, né, que nos últimos anos tem sido um fenómeno bastante preocupante, sobretudo porque ela causa algum impacto, quer em termos de segurança alimentar, mas como também começa-se a pensar num problema de segurança nacional, né, porque a questão da fome afeta grande parte da população, sobretudo do sul de Angola. Há inclusive um grupo de organizações do sul do país que defendem que seja decretado um estado de emergência devido à situação da fome. Estamos a falar de províncias como Huila, Namibe e Menene, que apesar de toda a mobilização que se faz da sociedade para a recolha de alimentos, para a ajuda humanitária, mas não é por aí que passa a solução do problema, né? É preciso criar condições para que essas pessoas possam produzir, possam haver projetos de mitigação e adaptação às alterações climáticas. Vai ser difícil combater o fenómeno da seca, mas é preciso que haja condições para adaptação e mitigação. É um projeto do governo, o governo fala em esforço, mas é a missão do governo poder fazer isso, poder socorrer e dar o melhor para a população. Então há alguns projetos na província do Cunene, que recentemente recebeu a visita do presidente João Lourenço, mas só isso não basta. Isso vai atender uma boa parte da população do Cunene, mas não vai resolver o problema de toda a província do Cunene. É preciso pensar em projetos estruturantes, mas também em pequenos projetos, em pequenas barragens, em tanques para a conservação da água, poder atender também população nas províncias do Namibe, na Huila, Kwandu-Kubango, um pouco também pelo Ambo e também Benguela, na região da Baía Farta, do Dombo Grande, que também se vêem afetadas pelo fenómeno da seca. Então, o principal indicador para Angola é a questão da seca. Nós mesmo este ano tivemos a oportunidade de visitar algumas localidades onde a situação é dramática, há pessoas a morrerem, há também o aumento da própria criminalidade, porque as pessoas que têm poucos alimentos sofrem assaltos às suas lavras, aos seus alimentos, porque as pessoas não têm o que comer. Há também a deslocação das populações para outro país, estamos a falar concretamente da Namíbia, daí dizermos que também pode se tornar um problema de segurança nacional. É desta forma que nós olhamos para este impacto das alterações climáticas em Angola, que já começa a constituir episódios dramáticos, sobretudo na região sul do país, que é preciso olhar para isso.
Isto também coloca em questão os modelos de desenvolvimento a nível mundial. Uma das indústrias que é apontada é a indústria da extração de hidrocarbonetos. No caso de Angola, tem havido a aprovação de uma série de dispositivos para facilitar a extração de hidrocarbonetos, inclusivamente em zonas que são normalmente protegidas a nível ambiental. Como é que vê precisamente este dilema que existe entre o desenvolvimento económico e, por outro lado, o imperativo de proteger o meio ambiente?
Há uns anos, vamos dizer, aí nos anos anos 80, a resposta a essa pergunta foi o chamado desenvolvimento sustentável, né? Esse equilíbrio que tinha que o desenvolvimento, que depois era praticamente sustentado por três pilares, que é o pilar económico, o pilar ambiental e o pilar social. Mas o que se viu nos últimos tempos, o modelo de desenvolvimento olhou mais para o pilar económico, ou seja, foi um desenvolvimento sustentável, mas a pensar no crescimento económico, sem haver equilíbrio ambiental e sem haver justiça social. Ou seja, o ambiente continua a ser cada vez mais degradado face à exploração de recursos naturais, hidrocarbonetos e outros, e também não tem havido, se calhar, o benefício das populações que vivem nas áreas onde são exploradas esses recursos. O que acontece muito concretamente aqui em Angola, falamos do petróleo, falamos também do diamante na região leste, e realmente surge agora, o ano passado começou-se a discutir isso, foi aprovado este ano pelo Parlamento, é que a alteração de uma lei que proibia a prospeção, a pesquisa de hidrocarbonetos ou de recursos naturais nas áreas de conservação ambiental, então foi alterada a lei para permitir que essa atividade seja feita. Então, nós estamos aqui a dizer que, se calhar, andamos aqui a dar tiro nos pés, a dar soco em ponta da agulha. Né? Se nós queremos proteger o ambiente, queremos proteger as nossas comunidades, e criamos áreas de conservação ambiental, e as áreas de conservação ambiental têm um propósito específico, não se pode ter determinado tipo de atividade, e recuamos para permitir que haja essa atividade, então parece que alguma coisa vai mal. E quando até o país pretende ser menos dependente dos hidrocarbonetos, para poder relançar a agricultura, relançar outro tipo de atividade que possam gerar riqueza. Nós continuamos a apostar no petróleo, sobretudo primeiro em offshore, agora em onshore, e que realmente é uma produção que traz sempre alguns impactos negativos para o ambiente, para o ecossistema, mas realmente é que, apesar de alguma pressão da sociedade civil, mas a lei foi aprovada, foi porque era a vontade assim de quem está a governar e que também tem a maioria parlamentar, e esta lei então foi aprovada, e vamos olhar para um modelo de desenvolvimento que se pede seja cada vez menos apostado, que a exploração dos hidrocarbonetos, a exploração dos chamados combustíveis fósseis, e parece que continuamos a fazer esse tipo de aposta. Não nos parece que com esse tipo de decisão nós estamos a contribuir para a conservação destas áreas ambientais.
Como é que reage enquanto ambientalista quando um país como a China, que é o maior poluidor mundial neste momento, diz que vai reativar uma série de minas de carvão no intuito de apoiar o seu desenvolvimento económico e numa altura também em que a Austrália, que também contribui para o efeito estufa com a sua exploração mineira, também diz que não tenciona para já alterar o seu modelo?
A gente procura entender essas situações, apesar de sermos sempre contra esse tipo de decisão, mas também é um bocadinho o resultado do próprio quadro económico mundial que hoje se vive, né? As economias de grande parte dos países tiveram um impacto negativo com a questão da pandemia da Covid-19, os países querem relançar as suas economias, então, por exemplo, a China vai reativar minas que já estavam desativadas, a Austrália vai outra vez voltar a fazer um tipo de atividade que já muito se pedia que deixasse de fazer, né? Sobretudo nos esforços do combate às alterações climáticas, que continuamos a dizer que, do ponto de vista teórico, muito fala, há muitos compromissos, mas do ponto de vista prático, há países que ainda não começaram realmente um combate sério às alterações climáticas. Daí, esses apelos são feitos pelo secretário-geral das Nações Unidas e também por outros grupos. E realmente, nós devemos lamentar esta situação, então voltamos àquele dilema, né, entre conservação da natureza, conservação da biodiversidade e crescimento económico. Né? Continuamos a ver que este desenvolvimento que se quer sustentável, cada vez é menos sustentável, porque não olha realmente para este pilar do equilíbrio ambiental, continua a olhar só para a questão do crescimento económico. Há sempre essa ideia de que a tecnologia hoje vai permitir que seja feita uma exploração cuidada, né? Mas fica sempre alguma dúvida se teremos ter uma exploração cuidada que não cause impactos ao ambiente.
Estamos a menos de 3 meses da COP26 em Glasgow. Tem alguma expectativa relativamente a esta nova cimeira?
Somos um bocadinho céticos em relação a esta cimeira. Nós mesmo muitas das vezes já tivemos em algumas COPs e apesar de toda a movimentação, de todo o aparato que se faz, encontros técnicos, e tudo mais, mas vimos que depois, no fundo, na prática, como a gente diz, não se consegue espremer dali algo do concreto, né? Às vezes, sobretudo, as reuniões dos negociadores nacionais ficam até madrugada a tentar chegar a acordo, mas que depois não sentimos que isso realmente tenha tido algum efeito. Então, somos sempre um bocadinho céticos em relação aos resultados destas cimeiras, quando até do ponto de vista local, os países muitas das vezes não tomam as medidas mais aceitáveis do nosso ponto de vista para combater as alterações climáticas. Eu acho que mais do que grandes cimeiras, que também não deixam de ter a sua importância, né, porque são problemas globais, mas a ação local que cada Estado devia se empenhar, isso realmente de que não há depois uma relação entre este pensamento global, estas cimeiras que acontecem, e depois na ação local. Então, para nós vai ser mais uma cimeira, vai ser mais um encontro, e a gente não sabe depois o que é que espera, né? Porque vamos anos a poder ter realmente pôr em prática o protocolo do Kyoto, porque depois ficou estagnado, né? Devido à vontade de uns e à não vontade de outros. Temos o Acordo de Paris, que também vai que não vai, então não sei que novidades poderá nos trazer Glasgow.
Ouviram José da Silva, presidente da Juventude Ecológica Angolana, com quem abordamos a problemática das mudanças climáticas. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.